Vamos para a palavra, para a gente levantar a mão sem ira nem contenda, com gratidão na presença de Deus. Levante suas mãos, abençoa a minha vida aqui, para que Jesus possa nos usar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pelo privilégio de estar em casa, de estar nesse lugar, não só onde tantas pessoas maravilhosas aqui, amadas pelo Senhor estão, mas segundo a tua promessa, onde o Senhor está. O Senhor se faz presente no meio de nós, porque nós viemos aqui por tua causa, Deus. Então, é o Senhor que nós queremos ouvir, é a tua presença que nós queremos perceber nesse lugar e te glorificar, com toda reverência, com toda devoção, que somente ao Senhor é devida. Então, fala conosco, é o que nós te pedimos. Usa a minha vida e traz a tua palavra, Senhor, com clareza, para cada um dos nossos corações, segundo o poder que há na tua palavra e no teu Espírito, para a glória do nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Amém, glórias a Jesus. Eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus no capítulo 6, vamos ler pelo menos aqui os versos de 31 ao 34... Texto bastante conhecido, inclusive o pastor Laércio acabou de citá-lo. Diz assim, eu estou na NVI, tá bom, irmãos? Eu vi que vocês colocaram uma revista atualizada, mas eu vou ler na NVI, obrigado. Para os irmãos que estão aí sem texto, podem acompanhar aqui atrás. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou, o que vamos beber? Ou, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Meu Deus, quando nós olhamos para algumas estatísticas no Brasil, aqui no mundo, em relação à saúde da população e principalmente à saúde mental, nós percebemos sobretudo que nos últimos 2 anos o povo sofreu demais com esse desespero pelo que virá no próximo dia. Eu lembro que quando a pandemia começou em março de 2021, nós não tínhamos nada de referência em relação ao que seria, 2020, né? Os anos passam rápido, 2020. Eu lembro que nós não tínhamos nenhuma uma perspectiva tão negativa assim sobre quanto tempo nós ficaríamos debaixo daquela situação. Eu lembro que a maioria de nós imaginava que fosse algo que, por pior que parecesse naquele momento, duraria ali 14 dias primeiro, depois de repente 1 mês, 2 meses, e aquilo foi trazendo uma certa angústia para o nosso coração. E o brasileiro já é por si só, muito antes da pandemia, segundo a maioria dos artigos científicos que a gente lê, a população mais ansiosa do mundo. Não sei se você sabe disso, mas o país com a maior população acometida pela ansiedade, por todas as complicações e agravantes que a ansiedade pode trazer, segundo a OMS aqui, ó, o país com a maior prevalência de ansiedade no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, que tem transtorno mental e ainda é alvo de preconceito, né? Porque muitas pessoas ainda não conseguem entender a ansiedade como algo que é tratado pela saúde, né? As pessoas ainda, boa parte das pessoas ainda ignora, né? Aquela coisa de, ah, é frescura, é exagero, está fazendo drama, né? A gente sabe que existe sempre, né, um misto de sentimentos e reações, mas a ansiedade ainda é, se você não sabe, uma doença e precisa ser tratada, e tem especialistas para fazer isso, que podem ter causas, desde causas físicas, hormonais, alguns gatilhos mesmo, psicológicos, outros problemas familiares, enfim, tantas coisas. Mas o fato é que o brasileiro, segundo a Organização Mundial de Saúde, eu estou com a tela aberta aqui inclusive, a população mais ansiosa do mundo, né? Quando não tratada corretamente, a ansiedade pode virar uma adversidade e desencadear outros transtornos mentais, como a depressão, que acomete aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. E tem outros dados aqui, né? A verdade é que a pandemia de Covid, quando nós vamos pesquisar um pouco mais, a gente percebe aqui, ó, esse é um documento de março de 2022, um ano atrás, A pandemia de Covid desencadeia um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. Os grupos mais afetados aqui foram jovens e mulheres. E a gente tem um monte de outras informações aqui, eu não quero me gastar tanto tempo nisso, mas o texto que nós lemos aqui, ele começa dizendo, Jesus começa dizendo para nós sobre as preocupações que nós temos em torno do amanhã. São as preocupações que nós temos em torno do amanhã. E quando nós pensamos em ansiedade, nós podemos defini-la de uma forma mais simples como um excesso de amanhã. Aquilo que ocupa nossa mente com as preocupações futuras em relação ao que vai acontecer depois. Por isso que Jesus diz, não se preocupem dizendo, o que eu vou comer e esse o que nós vamos comer está ligado ao amanhã. No dia de hoje nós estamos comendo algo, mas o que eu vou comer amanhã? No dia de hoje parece que eu tenho aqui o suficiente para aguentar até o final do dia, mas o que eu vou vestir amanhã? Esse amanhã não é necessariamente amanhã, na segunda-feira, mas são as coisas no futuro. E Jesus estava olhando para aquelas pessoas há 2000 anos atrás, e deparando já com um povo que tinha preocupações e incertezas. As nossas ansiedades estão ligadas a tantas questões, Jesus fala aqui de comida, de bebida, de vestimentas, mas nós sabemos que essas ansiedades estão ligadas às dívidas, aos compromissos financeiros que nós fazemos e que podem se tornar dívidas, de repente, se acontece um desemprego, as nossas inseguranças, porque parece que a gente está bem de saúde, mas de repente dois espirros e aí tem Covid, a gente já começa a ficar preocupado, até que ponto essa doença vai, ou outras doenças, enfim, a segurança, se nós estamos de fato num lugar seguro, parece que a nossa cidade não está tão segura assim, então pode acontecer de alguém entrar na minha casa, e a nossa cabeça está tão cheia de coisas que não aconteceram, mas a gente se alimenta tanto das subjetividades das nossas incertezas e das nossas seguranças, em coisas mais simples também, e sociais às vezes, ou culturais, como se eu vou ser aceito, se eu vou me encaixar, adolescentes por exemplo, se eu vou me encaixar na nova turma quando vira um ano, na nova escola, quando os meus pais mudam de cidade, minha carreira, às vezes jovens ali nos seus 20 e poucos anos preocupados, será que eu vou conhecer alguém, vou me casar, será que eu vou ser uma mãe, entende? Tantas preocupações, tantas coisas com o amanhã, e Jesus estava nos dizendo, não se preocupem, não tomem conta, não se ocupem previamente com aquilo que ainda não aconteceu, não se pré-ocupem, ou seja, não encham a mente de vocês com coisas que não cabem nas mãos de vocês, coisas sobre as quais vocês não têm controles. E o que acontece com a gente é que quando nós estamos com uma vida cheia de amanhã, nós temos de uma maneira mais, se a gente pode colocar assim, de uma maneira mais macro, nós temos geralmente dois caminhos, ou nós estamos hiperfocados, e quando nós falamos de hiperfoco, nós estamos pensando em pessoas que começam então a se envolver extremamente com alguma atividade para tentar prover para o amanhã, então a pessoa ela mergulha naquela maré de eu preciso construir o meu futuro, então o cara acorda 5 horas da manhã, vai dormir meia noite trabalhando e começa a pensar em dinheiro, e começa a pensar em como ele mesmo pode prover a segurança para o amanhã. Então a pessoa começa a ficar bitolada em todos os aspectos, não só ali na questão financeira, mas ela começa a fazer uma série de restrições e ela se preocupa extremamente com a sua saúde, e a pessoa então se torna ali um workaholic, que é a pessoa que é viciada em trabalho, ela se torna uma pessoa ali viciada na sua própria saúde. Quem conhece gente assim? Quem conhece gente assim? Só eu conheço gente assim, acredito que mais de 400 pessoas nessa plateia conhecem alguém assim. Nós nos ocupamos com esse hiperfoco, e outra possibilidade, são as pessoas que não se ocupam demais em fazer algo positivo ou produtivo nesse extremo, mas pessoas que, já que não conseguem ter controle, então começam a viver de uma maneira distraída, tipo, já que eu não consigo ter controle do amanhã, e o amanhã parece que quer me trazer medo, quer ocupar a minha mente, tomar conta das minhas emoções, então são as pessoas que se lançam na hiperdistração. Então é gente que passa o dia inteiro na televisão, como diz Paulo, vamos comer e beber porque amanhã morreremos, citando o Antigo Testamento. São pessoas que, já que eu não tenho controle mesmo, vamos deixar a coisa acontecer. E partem para um outro extremo, numa certa fuga também do amanhã. Não significa que essas pessoas não estão preocupadas, significa que elas estão encontrando uma fuga. Ou seja, elas não encontraram um equilíbrio, um meio termo. elas tentam ou fazer de tudo para assegurar que elas terão um amanhã nas suas mãos, ou para não se preocuparem tanto assim, ou para tentarem fugir da dor dessa preocupação, elas se entregam à distração, elas se entregam aos prazeres, se entregam às futilidades da vida, nós podemos dizer assim, mas não trabalham com a segurança da palavra de Deus nos seus corações, porque o que Jesus queria nos ensinar não era simplesmente um abandono do amanhã, tipo assim, vamos ignorar o que vem amanhã. Jesus não disse isso. Jesus disse que nós não deveríamos nos preocupar, nós não deveríamos encher a nossa mente com coisas que não estão nas nossas mãos, nós não deveríamos encher os nossos corações com coisas que nós poderíamos ter a garantia nele, de que ele proveria para nós. Por isso que ele diz no verso 22, ele diz, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. E quando ele diz pagão, ele está dizendo, pessoas que não reconhecem a Deus como Pai, pessoas que não têm a segurança na palavra de Deus, porque ele diz logo em seguida, ele diz, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ou seja, ele está dizendo que esse tipo de estatística, esse tipo de preocupação, esse tipo de ansiedade que domina os corações, deveria acontecer apenas com pessoas que não têm a Deus como Pai. Nós sabemos que, se nós formos honestos conosco mesmo, nós vamos saber que essa não é a realidade, porque existe muita gente dentro da igreja que confessa a Deus como Pai, mas que estão atolados na ansiedade. Se esse fosse o caso nessa manhã, em nome de Jesus, foi a última manhã também. Porque o Pai Celestial está dizendo para você, não viva dessa maneira, esse não é o plano que eu tenho para vocês. Os pagãos é que ficam desesperados por essas coisas. Eu que sou o seu Pai Celestial, sei do que você precisa. Eu que sou o Pai Celestial, sei do que você precisa, e eu estou cuidando de todas as coisas. E Jesus nos ensina como ser livres disso. Ele diz para nós aqui, preste atenção, verso 33, essa é a forma de resolver isso. Ele diz, busquem pois em, diga comigo, primeiro lugar. Diga com convicção agora, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E quando nós colocamos o reino em primeiro, o que Jesus está nos ensinando, é aquilo que Ele vai ensinar um pouco adelante aqui, um pouco à frente aqui, Ele vai dizer como nós devemos orar. E quando Jesus ensina-nos como nós devemos orar na famosa oração aqui do Pai Nosso, que todos aqui conhecem, ele primeiro reconhece a Deus como Pai, ele diz, vocês precisam aprender como orar, e a oração começa reconhecendo a Deus como nosso Pai. Vocês devem orar assim, Pai nosso que estás no céu. O que Jesus está dizendo é exatamente aquilo que ele acabara de ensinar. Ele disse, você precisa reconhecer a Deus como seu Pai, você precisa receber a Deus, aceitá-lo no seu coração, ou acolher no seu coração, como de fato Ele é o seu Pai. Ele não é um Deus distante, Ele não é apenas o Criador dos céus e da terra, Ele não é apenas, entre aspas, o soberano, aquele que está sobre todas as coisas, mas Deus decidiu se colocar nessa posição de Pai, e receber você como filho, e ter essa consciência dentro do seu coração, acalma a sua alma. Boa parte dos desesperos do nosso coração, é porque nós não temos nos colocado debaixo dos braços de Deus, como filhos. Nós temos nos comportado apenas como religiosos. E como religiosos, nós não podemos abraçar a Deus como um Pai. Como religiosos, nós podemos tê-lo apenas como uma divindade soberana e toda poderosa, que nós precisamos ficar debaixo da sua lei, porque senão o chicote vem para cima de nós. Mas não foi essa posição, ou esse relacionamento que Deus estava propondo para nós em Cristo. Deus enviou a Cristo para que quando nós cremos nele, nós não apenas alcancemos a vida eterna, se é que nós podemos dizer apenas em meio a essas revelações, mas foi para que nós fôssemos recebidos como filhos. Quem crê no Filho é recebido como filho, então quem é recebido como filho tem em Deus um Pai. Diga comigo, Deus é o meu Pai, e o seu Pai sabe do que você precisa, e o seu Pai não tem limitação no estoque dele, o seu Pai não tem limitação de recursos. Nós como pais, por maiores que sejam as limitações dos nossos recursos, todo o nosso esforço é em favor dos nossos filhos. Eu fiz essa viagem recente agora com alguns amigos, para nós buscarmos equipamentos na igreja de Poá, e eu estava com o meu orçamento bem limitado, né? Porque tanto eu quanto os irmãos que foram comigo, nós pagamos a nossa própria viagem, para poder trazer então os equipamentos para a igreja. Então a gente foi de mula da igreja lá para carregar equipamento. Né? A gente teve essa conversa brincando desde o início, falou, a gente vai ser mula aqui dos equipamentos eletrônicos da igreja. Então eu fui com o meu orçamento pessoal muito limitado, eu acabei não comprando muita coisa para mim, salvo esse lindo blazer que vocês me veem agora aqui. Estou bonito, né, com meu blazer novo. Mas eu acabei não comprando muita coisa para mim, mas o pouco do recurso que eu tinha para trazer alguma coisa, eu entrava numa loja e pensava na minha esposa e nos meus filhos. Então eu fiz restrições para minha própria pessoa, mas o que eu tinha de recurso que não era ali para manter a minha comida, ali o bilhete do metrô e tal, eu falei, pô meu, vou levar alguma coisa para os meus filhos. E eu tinha limitação de recurso, limitação de espaço na mala, porque as malas estavam ocupadas com coisas da igreja, mas o pouco de espaço e recurso que eu tinha, eu pensei, vou levar para os meus filhos, vou levar para minha esposa. E eu fico imaginando, se eu, com todo o egoísmo natural ao ser humano, inerente à nossa natureza humana, né, de pensar primeiro na gente do que depois em todos os outros, né, eu ainda fiz esse esforço para não esquecer daqueles que eram os mais importantes para mim, o que dirá o vosso Pai Celeste, que não tem dificuldade nenhuma com recursos, que não tem uma mala pequena, que não tem um estoque limitado de dólares na conta? Ei, por que você anda preocupado? É isso que Jesus está dizendo, você esqueceu quem é o seu Pai? Por isso ele diz, busque em primeiro lugar, porque ele ensina a oração, primeiro eu reconheço Deus como Pai, depois eu reconheço que a vontade dele é perfeita, e então eu faço uma afirmação poderosa, eu digo, o meu pão de hoje, não é o meu pão de amanhã, é o pão nosso de cada dia, é esse pão que eu espero hoje. Jesus estava nos ensinando a orar em relação a uma porção que eu devo receber todos os dias de Jesus. É por isso que um cristão deve ter uma prática de oração diária. É por isso que você e eu fomos ensinados por Jesus a orarmos o pão nosso de cada dia, porque a sua oração de hoje não serve para amanhã, a sua leitura bíblica de hoje não serve para amanhã, o sermão que você está ouvindo o pastor pregar hoje não serve para amanhã, porque se torna um pão embolorado, como o maná que desceu do céu, todo dia você precisa acordar de manhã e colher, porque nós fomos ensinados a viver hoje em Jesus, porque Jesus tem uma porção nova para nós todos os dias, e por isso Ele nos ensina a olharmos para o hoje e dizer, Senhor, o meu pão de cada dia me dá hoje. Sabe por quê? Se você tentar comer toda a refeição que você precisa nessa semana para sobreviver, nessa manhã de domingo, você vai ter um problema muito sério aqui. Você vai passar mal, você vai vomitar, você vai ter problema de indigestão, e não vai te sustentar, porque o seu corpo vai colocar para fora aquilo que você precisa para amanhã, e vai manter só o que você precisa hoje. Isso é uma realidade espiritual. Jesus, eu estou aqui para comer o pão que eu preciso para essa manhã, porque eu sei que amanhã eu vou colher maná e vai ter porção do céu para mim de novo, porque Jesus é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu, mas Ele desce na nossa casa todos os dias, todos os hojes. A primeira lição, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, nós estamos fazendo isso em todos os dias que se chamam hoje. Nós deixamos de ser ansiosos quanto ao amanhã, quando a primeira coisa que nós fazemos ao levantar é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você acorda, se você dobra o seu joelho, ou sei lá, se você não dobra o joelho, você vai tomar banho e orar no chuveiro, não sei como você faz, ou deitado na cama ainda, naquele processo de alguns, como meu amigo Renan, que demora 40 minutos para acordar, segundo ele mesmo, você está ali acordando ali, se você já está acordando com o Espírito Santo falando no seu coração, eu tenho certeza que a hora que você sair da sua casa, você vai entender uma coisa, basta para esse dia o próprio mal, porque o Senhor está comigo nesse dia, eu não temerei a mal algum, porque eu confiei os meus caminhos ao Senhor, eu posso andar tranquilamente nesse dia que se chama hoje, não amanhã. Por isso Jesus nos ensina, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós fazemos isso para um dia chamado hoje, com o nosso primeiro olhar para o hoje, nós manifestamos o reino de Deus em cada hoje que nós temos. Mas sabe, quando nós olhamos para isso, e nós encaramos que se basta para cada dia o seu próprio mal, mas eu posso estar com o Senhor em cada um desses dias que propõe os seus próprios maus, a segurança que eu tenho para um dia que está começando, são as experiências que eu vivi ontem. Por isso toda a minha segurança no hoje, tem a ver com as experiências daquilo que Deus já fez na minha vida, daquilo que está sendo construído na minha vida. É por isso que a palavra de Deus nos ensina também a olhar para o passado. É por isso que salmos como o Salmo 78 ou 145 nos ensina que as bênçãos devem ser transmitidas de uma geração após geração, que nós devemos contar as bênçãos, que nós devemos enumerar as coisas que Deus já fez no passado, por mais que eu precise de uma nova experiência para o hoje, são as minhas experiências antigas que garantem que eu sei aquilo que eu já vivi com Deus. Ei, olha para trás e veja quantas vezes Deus já te sustentou. Olhe para trás e veja quantas vezes Deus já proveu para você a saúde necessária porque você está aqui, os recursos necessários porque eu não estou vendo ninguém nu sentado aqui, Deus te sustentou até hoje. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós estamos aqui com algumas dificuldades, certo? Cada dia tem o seu próprio mal. Mas se nós estamos aqui é porque Deus tem nos mantido de pé. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode olhar para o seu passado e aplaudir o nome de Jesus por todas as bênçãos? Na sua casa, na sua família? Nós estamos aqui celebrando o nome de Jesus porque há mais de 2000 anos atrás o sangue dele foi derramado. Mas é um sangue que derramado há 2000 anos atrás, ainda fala hoje. O autor aos Hebreus vai dizer que o sangue de Abel ainda fala. O sangue de Abel que foi derramado por Caim, nos primeiros dias da humanidade ainda fala. Ele diz, mas o sangue de Jesus fala muito mais forte que o sangue de Abel. O sangue de Jesus é muito mais poderoso do que o sangue de qualquer profeta, de qualquer mártir, do que qualquer homem santo, porque era o sangue do Filho de Deus. É a moeda preciosa do céu que comprou a nossa vida e fez para ele um povo redimido que está reunido aqui hoje. E nós podemos olhar para o passado e saber que o sangue de Jesus nos redimiu de todo pecado. E quando nós fazemos essa afirmação, ela é válida hoje, mas é algo que foi feito lá atrás por você e por mim. Ele disse na cruz, está consumado, está pronto. Ele entregou o seu espírito nas mãos do Pai, porque ele tinha consciência do que viria depois. Por isso depois então nós conseguimos olhar para amanhã. Quando nós temos uma consciência de que Deus está conosco hoje, e nós sabemos que é um Deus que trabalha por aqueles que esperam, e mesmo nos tempos antigos, nunca se ouviu falar de um Deus assim, nós sabemos do poder daquilo que foi feito por nós, nós então conseguimos olhar para frente, mas sem as ansiedades, sem as preocupações que querem nos dominar, porque quando nós olhamos para o amanhã, a partir de Cristo, daquilo que nós recebemos nele, nós não olhamos para esses amanhãs que trarão o seu próprio mal, nós não olhamos para esses amanhãs que trazem as suas próprias ansiedades, nós olhamos para o dia que vem depois de amanhã. Nós estamos olhando para um momento de um tempo que nós não conhecemos. Jesus, em João, no capítulo 8, no verso 58, quando as pessoas tentam questioná-lo a respeito da afirmação que ele fizera sobre si mesmo, sobre aquilo que ele havia visto, eles falam, você não tem nem 50 anos, como você pode dizer que você viu Abraão? Então ele faz uma afirmação, ele diz, antes de Abraão existir eu sou, e ele usa esse nome de Deus para dizer, eu sou o que sou e eu nunca mudo, eu não simplesmente existo, eu não simplesmente passei a viver ou a existir, eu sou antes que o existisse, existisse. Eu sou, eu estou antes do tempo, por isso eu não posso ser limitado nem por aquilo que aconteceu no passado, nem pelas aflições de agora, muito menos me ocupar pelas coisas de amanhã, porque Jesus está antes do tempo e Ele é depois do tempo. Quantos entendem isso? Quando nós olhamos para Jesus, as coisas que vêm no futuro não nos amedrontam mais, porque nós estamos olhando para além do futuro. É por isso que o nome dessa mensagem é o dia depois de amanhã. Abre comigo lá em Apocalipse, no capítulo 21. Vamos ler os versos 23 de Apocalipse 21 e vamos até Apocalipse 22 no verso 5. Vamos começar no capítulo 21 no verso 23, mas nós vamos ler juntos até o capítulo 22 no verso 5. Uau! Olha o que a palavra de Deus diz. Ela diz assim: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. A afirmação de João está dizendo a respeito da revelação que ele teve, da visão da Jerusalém celestial, da Jerusalém que desce do alto, da nossa casa, amém? Ixi, só os 6 vão para o céu comigo, da nossa casa, amém irmãos? Ele diz que não vai ter dia e de noite aqui, porque ele diz que ela não precisa nem de sol nem de lua. Ela não precisa mais dos astros que foram criados no paraíso para governarem estações e tempos. O que João está vendo aqui é um lugar que não está sujeito mais aos dias e noites como nós conhecemos, às primaveras e verões como nós conhecemos, às distinções de tempos no Cronos, no relógio como nós conhecemos, porque ele está dizendo que agora não existe mais a necessidade de astros que governem o tempo, porque o próprio Senhor do tempo é a luz que governa a cidade. Então não existirá mais amanhã. Porque se não existem mais dia e noite, não existe mais o primeiro e o segundo dia, não existe mais o ontem e o hoje, então não existe mais o amanhã, existe a eternidade proposta por Jesus para nós, a eternidade pela qual nós ansiamos, as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória, suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, e eles não precisarão de luz da candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Esse é o dia depois de amanhã. Esse é o dia no qual Ele enxugará dos seus olhos e dos meus olhos toda lágrima. Esse é o dia em que não haverá mais, não apenas dia ou noite, mas não haverá mais dor, não haverá mais os reflexos do pecado na humanidade, que nos trazem medo e preocupação, porque a própria luz dEle iluminará o nosso coração. Só que o que Jesus espera de nós nessa manhã, não é apenas que nós coloquemos os nossos olhos nesse dia que vem depois de todos os amanhãs que nós esperamos, como se isso fosse acontecer lá no futuro. A glória do Cordeiro quer iluminar os nossos corações nessa manhã, porque Ele ressuscitou e está vivo, e essa realidade da eternidade é um presente para o dia que se chama hoje. Isso não é algo para nós vivermos para o futuro, porque a vida ressurreta que Cristo tem para nós, não é apenas quando esse corpo tombar, não é apenas quando Ele se manifestar. Ele diz que Ele é a ressurreição e a vida, e quem vem nele ainda morto nessa natureza pecaminosa, viverá, receberá a verdadeira vida. Ele não morreu para nós vivermos eternamente apenas amanhã, apenas lá na frente, mas para nós recebermos essa vida eterna agora, essa paz eterna agora. Jesus não está te prometendo algo futuro, Ele está revelando para você nessa manhã algo presente, algo que você pode provar nessa manhã. Talvez você tenha entrado aqui com o seu coração cheio de ansiedade, cheio de desespero, cheio de medo em relação ao futuro dos seus filhos, as suas organizações familiares, as suas finanças, as suas carreiras. Jesus está dizendo, você está vivendo por uma paz que o mundo dá, e a paz que o mundo dá depende de resultado, depende de resposta. Jesus diz, eu não dou a minha paz como o mundo dá. A paz que Jesus dá ninguém pode roubar. Não são os resultados que maculam, não são os resultados que promovem. A paz de Jesus é uma realidade espiritual que você pode viver agora se você desejar. Não importa quanto atribulado você tenha entrado aqui, se você desejar viver essa paz, Jesus está oferecendo de graça. O ontem, antes da sexta-feira de paixão, nós só tínhamos incertezas. Naquela virada de quinta para sexta, tudo que havia eram incertezas. Haviam perseguidores, haviam traidores, havia um julgamento falso, havia um desespero no coração dos discípulos. Ele foi preso e julgado, e naquele hoje, naquela sexta, nós só tínhamos a morte, nós só tínhamos a dor de olhar para Cristo e vê-lo morto, e vendo o Cordeiro de Deus, não é possível. Como alguém pode fazer isso com alguém como Jesus? Só havia indignação. Talvez nós estejamos vivendo cheios do excesso do amanhã, como aquele sábado silencioso, em que parecia que nada mais ia mudar. Mas meus irmãos, o dia depois de amanhã, durante aquela sexta-feira tenebrosa, o domingo estava proposto por Jesus. Ele havia avisado os seus discípulos, Ele havia nos dito que no terceiro dia Ele ressuscitaria, e o domingo é eterno. A sua ressurreição não está presa mais ao tempo. Ele não pode morrer mais uma vez, Ele não pode descer ao inferno mais uma vez. Ei, por favor, se coloque de pé no seu lugar e comece a glorificar o nome de Jesus. Nada mais pode abalar a natureza da sua realeza. Ele se entrega como um cordeiro para salvar as nações, mas Ele retorna como um leão para julgar as nações. O seu cetro é um cetro de justiça, e Ele continua oferecendo essa realidade para todos quantos desejam. E se você está aqui nessa manhã, é a sua oportunidade, não de viver um amanhã de certezas, mas de viver um hoje debaixo da certeza de que você pode receber a vida eterna, se você entender e crer que Jesus é o Salvador do mundo. Se o seu coração se abrir para Ele nessa manhã, tudo aquilo que Ele prometeu passa a ser a sua realidade. Por isso eu quero orar com você no seu lugar. Então, se você quer fazer essa oração, levante sua mão, levante sua mão, eu quero orar com você. Levante sua mão acima da sua cabeça, como alguém que confessa a Cristo como Senhor. Pai, eu oro por cada uma dessas mãos que se levantam em sua presença. Nós queremos viver livre, Senhor, de uma vida terrena, medíocre, presas às ansiedades, presos, Senhor, aos destemperos desse mundo, reféns, Senhor, dos descasos, das não aceitações, das traições, das dores, Senhor. Nós não queremos mais ser escravos com as nossas preocupações daquilo que é incerto, mas nessa manhã nós queremos confessar o Teu Senhorio e receber ao Senhor verdadeiramente como o Senhor é, como nosso Pai Celestial que sabe todas as coisas que nós precisamos. E nos comprometermos com as nossas mãos levantadas a buscarmos em primeiro lugar o Seu reino, a Sua justiça, porque nós cremos que tudo aquilo que nós precisamos está no Senhor. Revela a Tua vontade em cada coração agora, Senhor, e promove a vida ressurreta que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus. Vem com o Seu verdadeiro amor e arranca fora, Senhor, todo medo, toda insegurança, toda incerteza. Repita essa oração comigo e digam: Pai, eu Te recebo como meu Pai. Cristo, eu declaro que Tu és o meu Senhor sobre as minhas emoções, sobre o meu hoje, sobre as incertezas do amanhã, sobre a minha família, sobre as minhas finanças, sobre o meu coração. Eu declaro que Tu és tudo o que eu preciso e por isso eu descanso meu coração em Ti. Ah, se você fez essa oração a primeira vez na sua vida, eu queria que você saísse do seu lugar agora. Se existe alguém que está do seu lado que você sabe é a primeira vez que fez uma oração como essa, traga essa pessoa aqui, porque eu quero impor as minhas mãos e quero fazer mais uma oração com ela. Mas saia rápido do seu lugar. Vem aqui na frente como esse jovem, venha. Se é a primeira vez que você declara isso, sai do seu lugar, eu quero orar com você mais uma vez. Em nome de Jesus, venham. Venham sem medo. Venham com pressa. Tem horas que nós precisamos fazer algo apressadamente, porque é uma decisão diante de Deus, de receber o que Ele tem para nós. Então saia do seu lugar, eu quero orar com você mais uma vez, em nome de Jesus. Enquanto nós continuamos bem calmo com a música, venha, tem mais gente, eu sei, sai do seu lugar. Se tem alguém que você convidou, se tem alguém que você nunca viu, pergunta para essa pessoa, é a primeira vez, e traga ela aqui, eu quero orar com você. É um domingo de Páscoa, é um domingo de ressurreição. Os anjos disseram para aquelas mulheres: venham ver o lugar aonde Ele foi colocado. Olha, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Nós não estamos adorando um Deus morto, nós não estamos adorando uma fábula, nós estamos adorando um Deus vivo que está nesse lugar, Jesus Cristo justo, Jesus de Nazaré, o Rei dos homens, o Rei sobre os anjos. Pai, eu oro, Senhor, por cada uma dessas minhas irmãs e irmãos. A Tua palavra diz que quando nós cremos e confessamos, nós somos recebidos nessa condição. Nós temos poder para nos tornarmos Seus filhos. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Então tudo aquilo que é do Senhor é nosso. Todas as Suas bênçãos, cada uma das Suas promessas. Mas acima disso, a Sua presença dentro de nós, que está acima de bênçãos ou promessas, passa a ser a nossa realidade, Senhor. Encha-os com Teu Espírito Santo agora, o selo da promessa, de que eles pertencem ao Senhor, e aqueles que pertencem ao Senhor, não podem ser arrancados das Suas mãos. Salvação está sendo gerada nesse lugar, e por isso a festa nos céus e nos anjos, Deus. Como igreja, cada um desses irmãos que tocam nessas pessoas que estão aqui, cada um desses irmãos, na verdade, estão aqui se colocando à disposição para guiá-los no caminho, para discipulá-los, para ensiná-los como eles devem andar. Falta uma irmã aqui, ó, para ensiná-los no caminho que eles devem andar, para cuidar deles, para serem testemunhas daquilo que eles viveram no ontem, para ensinar-nos no hoje como nós podemos confiar num Deus que já proveu o amanhã. Pai, escreve os Seus nomes no livro da vida e guarda os Seus corações inabaláveis, coloca neles a Sua armadura agora, Deus, para que o inimigo não encontre espaços para tocá-los, para desanimá-los, para fazê-los recuar. Senhor, cuida de todas as coisas, que eles tenham uma experiência clara com o Senhor nos Seus casamentos, nas Suas carreiras, nas Suas finanças, acima de tudo nas Suas emoções. Deus, enche esses corações agora com a Tua paz. Enche esses corações agora com a consciência de que os seus pecados foram perdoados e que não há mais nenhuma acusação para eles, contra nada que eles praticaram desse dia para trás. Não há acusação contra os seus filhos, que eles sejam justificados agora, porque não há condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Que haja alegria, que a igreja celebre com palmas isso.